Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.
Treze horas, quatro minutos, boa tarde para você. Segunda-feira, 31 de julho de 2017. Estamos juntos aqui nas ondas da Super Rádio União para mais uma edição do Giro do Esporte. De agora até as 14 horas, você fica por dentro das principais informações do dia.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Repercussão completa da decisão do campeonato do Escurinho. Também informações da abertura da Copa União de Futsal. Competições no interior de União da Vitória e Porto União. Jogos do SESI fase municipal. Também destaque para o projeto paralímpico de União da Vitória, garantindo muitas medalhas em evento na cidade de Maringá. Também destaque para as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Celso Lazzarini, boa tarde e o seu destaque para o Giro do Esporte dessa segunda-feira. Seja bem-vindo, Celso, sentimos sua falta na sexta-feira poder participar, né, do palpitão. Você que está sendo o Atlético Goianiense aqui, reagindo no palpitão.
E pelo que eu vi, você acertou todos os placares, né, Beto? Eu não estava aqui sexta-feira, viajei. Estava viajando, não pude participar do programa, mas imaginei. O Beto, o Ricardo e o Dudu, vou acertar aí grande parte dos palpites.
Eu, o Ricardo, né? E o Gilberto Brits.
Daqui a pouco você dá aí o retoque aí, Beto. Mas boa tarde, Ricardo, boa tarde, você é nosso ouvinte. Boa tarde, Dudu, Valdir, o Edinho, um abraço a todos. E a você, nosso ouvinte, meu boa tarde. O meu destaque é essa equipe tal de Corinthians, Ricardo. Tal de Corinthians aí não tá, olha... Jogando, ganhando e comprovando com uma boa equipe.
Tá chato já.
Não, mas mas infelizmente temos que admitir que é uma equipe que está correspondendo.
Tá com mérito.
Tá com mérito. Não dá para dizer, o Corinthians não sei, até a metade ajudou, não ajudou, mas tudo bem. O importante é que o Corinthians joga tranquilo, está na ponta do campeonato, não se preocupa mais com se vai perder ou ganhar, já é campeão do primeiro turno, já antecipado duas rodadas antes. Determinar o turno, então acho que a equipe corintiana nessa parte desse ano merece parabéns.
Beto Riolon, boa tarde. O seu destaque para o Giro do Esporte nessa segunda-feira ensolarada, né? Tempo bastante agradável e um calorzinho, né, Beto?
Aí tá certo. Pensei que você já dava previsão de chuva. Fala nisso, tem previsão de chuva essa semana, Ricardo?
Não, não há.
Você que está fazendo agora, muito bem feito. Acompanhamos inclusive o Jornal da Manhã.
Muito obrigado.
Parabéns, Ricardo. Realmente, saindo das meninas onde fizeram um belo trabalho. Fica nas suas mãos, também faz um belo trabalho, pode ter certeza. Mas boa tarde você, Ricardo Celso Lazzarini, companheiro de Botafogo. Infelizmente, sábado a coisa aconteceu como não deveria, né, Celso? Mas tudo que vem, acontece de ruim, às vezes é para melhorar, pode ter certeza. Um abraço, doutor Valdir Guelli, está dando risada, né? Jogaram uma semana de folga, então agora vão fazer a rodada cheia amanhã, da Série B, depois a última rodada na sexta e sábado. Então está contente o Valdir Guelli. Um abraço, Dudu, um pouco triste, né? Mas é coisa do futebol, né? E também o Edinho Guerreiro, que sempre nos acompanha, dona de casa, empregada doméstica. Ricardo, eu vejo o futebol hoje da seguinte maneira. Muitas reclamações por parte de jogadores para com arbitragem. Porque eu vejo da seguinte maneira, acompanha o jogo, o amigo que está nos acompanhando também, sempre vê o jogo acima de tudo, que quando o jogador erra, ou o jogador faz aquele momento, vamos assim dizer, de cera, o culpado sempre é arbitragem. Alguém não vai reclamar com o companheiro, vai reclamar com a arbitragem. Então são certas coisas que tem que corrigir, porque hoje, se você começa a dar muita moral, acima de tudo, para aquele jogador que gosta do caicai ou gosta do ai ai ai, o que que acontece? A equipe é prejudicada. Que às vezes um lance que pode ser rápido, etc., não faz porque o jogador está lá caído, daqui a pouco levanta, bateu o pé e vai embora. Mas nós vamos falar sobre isso, Ricardo, vamos falar também da Série B, né? Como já frisei antes, que é muito importante, que eu acredito que feche já o primeiro turno essa semana, né?
13 horas 9 minutos e estamos lá.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com o apoio da GGNet, que traz os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E ainda o Herbert Materiais de Construção. Participe aqui no Giro do Esporte, telefone 3521-2070, divulgando a sua competição esportiva e, claro, confirmando a sua audiência.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
Final de semana bastante movimentado aqui no Vale do Iguaçu, com as competições em União da Vitória, Porto União e ainda municípios da região. A gente começa com o Campeonato Varziano, categoria Master. Dois jogos deram sequência ao campeonato lá no estádio Álvaro Randon, em São Cristóvão. A equipe do Silk Uniformes goleou o Pontocar Pneus pelo placar de 7-1. E o Vila Rica, lá do nosso amigo Amarildo, venceu o Silk Uniformes Peça e Silvestre pelo placar de 3-1. Esses, então, os jogos realizados no sábado lá pelo Campeonato Varziano de Futebol, categoria Master. Movimentação também no interior do município de União da Vitória. Jogos realizados no Centro Social, lá da localidade do Rio Vermelho. Na categoria sub-15, o Poços venceu por 2-0 o Aparecida. Nos veteranos, o Rio Vermelho fez 1-0 na equipe dos Poços. Pela categoria livre, o Poços goleou o São Domingos por 10-0. O São José fez 4-1 no Rio dos Banhados. O Aparecida venceu o Pinhalão por 1-0. Papuã e Santo Antônio empataram em 1-1. Treze horas, 12 minutos. Então, boa tarde também para o Dudu Guerreiro, que participa conosco aqui no Giro do Esporte nessa segunda-feira. E daqui a pouquinho a gente segue com o informativo local. Boa tarde, Dudu, e seu destaque.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Celso, Beto Rolão. Boa tarde a todos os ouvintes. Mas é, Ricardo, tem muitos destaques aí sobre o futebol nacional, né? A gente tem a Série A aí chegando na reta final do primeiro turno. Bons jogos ontem, né? Clássicos aí importantíssimos. E a rodada sendo fechada hoje com Vasco e Atlético Paranaense. Mas também tivemos aí algumas notícias a respeito do futebol europeu, né? Tem mais informações aí sobre o Neymar, né? Se ele vai pro PSG, vai ficar no Barcelona. Então parece que agora deu uma acalmada nessa situação. Então a gente vai falar mais sobre isso também ao longo do Giro do Esporte.
13 horas, 13 minutos.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
E no sábado teve início no Ginásio de Esportes Benedito Albino, em São Cristóvão, a Copa União de Futsal, uma promoção da Secretaria Municipal de Esportes. Nós estivemos lá acompanhando o cerimonial de abertura e os detalhes agora no Giro.
Programa Giro do Esporte acompanhando na tarde desse sábado a abertura da primeira Copa União de Futsal. Professor Cordova Neto, secretário de Esportes do município de União da Vitória. Depois de muita expectativa, finalmente pontapé inicial para a competição. Expectativa de grandes jogos e muita confraternização entre todas as equipes participantes, professor, em várias categorias. Boa tarde.
São 59 equipes, os mais diversos cantos da cidade e também da região. Matos Costa, Paulo Frontin, Paula Freire, General Carneiro, então várias equipes se fazendo presente nessa primeira Taça União. É uma uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes e a gente está vendo aí a possibilidade de trazer também nas mais diversas modalidades e também categorias.
E naturalmente que é desse tipo de evento que vão surgir os atletas que vão representar o Ana Vitória em futuras edições também de Jogos Abertos, Jogos da Juventude e por aí vai, né?
Ah, com certeza. Essa é aquela sementinha que a gente planta e com certeza a gente em breve vai colher os frutos, né? Esses talentos em breve vão estar florescendo aí e toda a cidade vai poder estar acompanhando esse crescimento. A gente sempre vai olhar com o coração nessas categorias de base, sub 9, 11, 13, que essa daí é a gurizada que a gente tem que procurar tirar das ruas, né, e trazer ele para essa área do esporte, que é uma área mais saudável para toda essa criançada.
E para poder impulsionar ainda mais essa competição, uma abertura diferenciada para os atletas de entrar no clima da competição. Entrada do desfile, enfim, acendimento da pira olímpica e por aí vai.
É, eu acho que os jogos, quando a gente faz, não interessa a idade, eu acho que tem que seguir todo esse protocolo de um cerimonial de abertura, por mais simples que seja, mas só para a criançada estar ali cantando o hino nacional, respeito à bandeira brasileira, o hino de União da Vitória, dar oportunidade também para outro ramo, não só o pessoal do futsal, mas também tem as meninadas de outros, né, de projetos da nossa cidade também, que estão se apresentando. Então não é só o futsal que a gente está dando oportunidade hoje, mas sim também para essas criançadas que tem os ensaios das danças. A gente vê aí as menininhas de 5 a 17 anos dançando aí para agigantar esse nosso evento aí, que é uma coisa simples, uma abertura, mas é uma coisa que eu acho que tem que ter sempre para essa criançada saber o real valor de uma competição, saberem que o importante não é vencer, mas vir aqui participar do evento, né, fazer prevalecer o espírito da amizade também.
E como ficou com essa cedrada, sempre aos sábados e domingos ou durante a semana é uma possibilidade também?
Isso, a princípio nos sábados e domingos aqui no ginásio São Cristóvão, provavelmente a gente vai ter que pintar o ginásio por causa dos jogos abertos dia 15 de setembro, a gente vai estar mandando alguns jogos durante alguns finais de semana lá na Uniuv e também no SESI, tá? Então, mas a principal concentração vai ser aqui em São Cristóvão mesmo.
Ok, Bruno, obrigado, até a próxima.
Eu que agradeço, obrigado, Ricardo, por sempre estar cobrindo nossos eventos esportivos.
E os resultados da primeira rodada da Copa União Futsal? Sábado, na categoria Sub-9, o Santos Anjos goleou o General Carneiro por 14-0. No Sub-11, Clube do Casa 7, General Carneiro 0. No Sub-15, General Carneiro e Neuza Domite empataram em 2-2. No Sub-11, Cosmos 5, Darilu 3. No Sub-13, Germano Wagenfir 4, Clube do Casa A 1. Ipiranga Rádio União 4, CT Porto Futsal 2. No Sub-15, Souza Futsal 5, Clube do Casa A 1. Pela categoria feminino, Esfinge A 11, Bola de Neve 1, TMJ 4, São Cristóvão B 1, Esfinge B 2, SME Futsal 2 e São Cristóvão A 4, Lagoa Dourada 0. Ontem foram 3 jogos, no Sub-9 masculino, Santos Anjos 11, Ipiranga Rádio União 0. No Sub-11, Ipiranga Rádio União 2, José Moura 0. E no Sub-15, Esfinge e São Cristóvão empataram em 3-3. No próximo sábado e domingo, a continuidade da Copa União Futsal, muito bacana, foi prestigiar, não é? A abertura, garotada bastante empolgada, né, com a entrada no ginásio, né? Aquele espírito de competição esportiva prevaleceu no sábado e grandes jogos, bom público, os pais principalmente incentivando os seus filhos, né, para praticarem o esporte. Isso é muito bacana, como a gente falou até na reportagem com o professor Cordova Neto. São os futuros atletas de União da Vitória e, consequentemente, de Porto União nas competições estaduais e, quem sabe, nacionais. Mas, independente de representar os municípios nesse tipo de campeonato, o mais importante é que essas crianças estão indo para um caminho bacana, né? Com essa competição, não vão para aquele caminho errado. Esse é o ponto principal. Tempo para destacarmos ainda os jogos do SESI fase municipal, modalidade de voleibol de quadra. A empresa Anepsar faturou o título, venceu a Pormad por 2-0, disputa realizada no sábado lá no complexo da Uniuv. No período da tarde, lá na Praça Expedicionários, aconteceram as disputas do vôlei de areia. No feminino, a Somapar, com as atletas Beatriz, Camila e Carol, faturou o título. Em segundo, ficou a Sanepar, com Tamara, Daliana e Jaqueline. No masculino, título para GR Extração, os atletas Paulinho, William e Cleberson. Em segundo, ficou a Sanepar, de Alessandro, Marcelo e Luiz Bruno. Terceiro lugar com a Pormad dos atletas Roberto, Thiago, Rubens e Anderson. Então este o roteiro final aí da programação do voleibol de quadra e também de areia dos jogos do SESI. Próximo final de semana, a última modalidade, modalidade truco em disputa. 13:20, Giro do Esporte faz uma rápida pausa. Na sequência, vamos trazer informações a respeito do futebol suíço do interior de Nova Vitória, mais uma rodada nesse final de semana e também cobertura completa da decisão lá do campeonato do Escurim. Voltamos já.
Giro do Esporte volta já. CYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
Super Rádio União.
1:21. Curta esse inverno com a pura energia da Copel. Nesta época, fique atento à potência e à regulagem do chuveiro. Evite desperdiçar água e energia. Fique ligado nessa dica da Copel. Evite o exagero. Banho quentinho não precisa ser demorado. Combine conforto com sustentabilidade. Assim, você aquece o seu inverno sem esquentar a cabeça com a conta de luz. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia.
Claro, a base nacional comum curricular contemplará tudo isso.
É verdade que eu vou poder escolher uma área de conhecimento?
Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte, você escolhe.
As mudanças também valem para as escolas particulares?
Valem para todas as escolas do país.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Notícias em um minuto.
Já estão abertas as inscrições para a 7ª Certificação Beltrof Responsabilidade Social Destaque SC. As empresas e entidades com fins não econômicos que se diferenciam pelo cuidado com a sociedade e com o meio ambiente podem participar.
A certificação é uma iniciativa da Assembleia Legislativa com apoio de 12 instituições. O prêmio reconhece as melhores práticas socioambientais realizadas em Santa Catarina.
Neste ano, a inscrição está mais simples. A empresa ou entidade interessada só precisa apresentar o balanço social do ano passado, junto com a declaração de conformidade com a legislação em vigor.
Acesse responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br e participe.
A certificação será entregue em dezembro, em sessão especial, na sede do Parlamento.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Histórias do Rádio apresenta 1000 histórias para você ouvir.
Relatos de emoções sentidas daí, histórias bonitas contadas daqui, canções que eu transformei em trilhas, amores e de maravilha. Me liga, me ouve, levante o volume. dia tá lindo, se ame, se arrume, a dica é de graça. Eu tenho o costume de estar sempre aí pra você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Rádio e se você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra você ouvir.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERV, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Cuidado, a dengue mata, por favor não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água de alata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata, por favor não deixe água parada. Por favor não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão. Aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas 25 minutos, 13 e 25, Giro do Esporte de volta nessa segunda-feira, atualizando informações do Campeonato de Futebol 7 do Centenário de Porto União. Sábado, estivemos acompanhando a decisão lá no estádio, aliás, no campo, não é? Do Escurinho, dois bons jogos. Na segunda divisão, o Engie Alves venceu a Associação do Vice King pelo placar de 3-2 e faturou o título da segunda divisão. A primeira divisão, o título ficou com a Oficina Fênix Santa Rosa, que venceu a Distribuidora Zanata pelo placar de 2-1. Então, o time da Oficina Fênix campeão, segundo Distribuidora Zanata, terceiro lugar Via Brasil, quarto Eletrocar. O artilheiro foi o Jocão, da equipe da Oficina Fênix Santa Rosa, com os gols. Taça Disciplina Via Brasil e defesa menos vazada, Oficina Fênix Santa Rosa, com 7 gols sofridos. Na segunda divisão, título Engie Alves, segundo Associação do Vice King, terceiro Atlético União, quarto a equipe do Bola de Neve. O artilheiro foi o Jean Alves, da Engie Alves, com 15 gols marcados. Taça Disciplina da Engie Alves e a defesa menos vazada também com a equipe Engie Alves com 3 gols sofridos. Então domínio total da Engie Alves nas categorias lá do campeonato, na segunda divisão, aliás, do campeonato centenário de Porto União. Nós estivemos lá acompanhando no sábado e a repercussão completa da decisão agora no Giro do Esporte.
Bateu o papo aqui com o Yuri, jogador da equipe da Oficina Fênix. Jogo bastante disputado, mas vocês conseguindo aí garantir mais um título, né?
A gente sabia que o jogo ia ser disputado na raça, foi agora. A gente sabia que se a gente entrasse com a mesma raça que eles, a gente ia ser superior na técnica. Mas se não tiver raça, a gente sabe que não chega a lugar nenhum. Nosso time tá de parabéns.
Bateu o papo aqui com o Dudu, jogador da Oficina Fênix. Desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas isso não abateu você e muito menos a equipe, que conseguiu garantir esse título. Uma pressão no final, mas campeão, né?
Ah, com certeza. Nossa equipe só tem jogador bom, né, cara? Quem entra, quem sai do time, continua no mesmo nível, né? Até melhor, às vezes, quem sai do banco. E a galera, são tudo parceiro aqui, nossa galera, tudo criado junto do mesmo bairro lá, né? E é bom, assim, né, ver que nossa união, desde criança, continua até hoje. E vamos continuar essa parceria para sempre. Jogo bastante difícil, né? Campo ruim pra caramba. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu mais um título aí.
Matou o papo com o Altair, comandante da equipe da Oficina Fênix Santa Rosa. Jogo disputadíssimo, pressão, sofrendo no finalzinho. Agora, mais nada, conseguiu colocar ritmo no jogo e garantir o título, né? Parabéns.
Obrigado. Sim, o jogo é difícil. Uma final sempre é assim, né? O time dele também é um time muito bom, tem que se respeitar, né? Vendendo um cara a derrota pra nós, né? E o nosso time é um bom elenco, né? Você pode ver e os que saiu e o que entrou, o time é nosso, é bem nivelado, né? E conseguiu manter o resultado, né? Sufocou até o final, mas conseguiu manter o resultado, né?
E agora segue a empolgação pra festa no
dia. Empolgação, né? Pra festa. Valeu, menino.
Valeu, parabéns.
Valeu, obrigado, hein?
Bateu o papo aqui com o Luan, jogador da equipe da Oficina Fênix Santa Rosa. Jogo complicadíssimo, né? O adversário valorizou bastante o título, né?
É um adversário bastante forte, vinha de três sequências lindas de vitórias, então era bem difícil jogar contra eles. Mas graças a Deus, assim, uma bela equipe. Com a força de todo mundo, a gente conseguiu ser campeão.
Valeu, parabéns.
Obrigadão.
Bateu o papo com o Dilcão, jogador da equipe da Oficina Fênix Santa Rosa. Participação importante, né? Pôde contribuir com a bela falta ali. E a equipe com dificuldades, mas garantiu esse título, né?
É verdade, todo mundo achou, criticou o nosso time, falou que nós estávamos fora da primeira fase. Nós conseguimos, num jeito aí, conseguir classificar e ser campeão. Com a batalha em todo mundo aí, que falou, criticou o nosso time, que o nosso time era só no papel e no futebol não jogava nada, mas tem um peso em campo.
E num jogo bastante complicado, né?
E num jogo bastante complicado, mas aí todo mundo deu certo.
Valeu, parabéns.
Obrigado.
Conversar com o Moacir Capistrano, supervisor do Departamento Municipal de Esportes, o DME de Porto União. Encerramento, né, Capistrano, das duas divisões do Campeonato do Centenário. Grande sucesso, grandes jogos. Quem veio ao Campo do Escurinho nesse sábado pôde presenciar no grande sucesso que foi essa competição, né? Boa tarde.
É, boa tarde, Ricardo. Com certeza, graças a Deus, a nossa primeira competição do ano, acabando aí com sucesso total. Hoje, a gente fica até emocionado porque é o primeiro trabalho que a gente envolveu, está dizendo, junto à frente aí do Departamento Municipal de Esportes, e já com esse sucesso. Tivemos duas finais hoje da chave A e da chave B, e sem nenhum problema, os atletas se cumprimentando, os atletas se confraternizando, e é isso que a gente espera. A gente espera trazer o esporte para o município de Porto União com essa qualidade, onde as pessoas possam vir para as praças esportivas e possam vir para praticar o esporte. E é esse o nosso interesse, é esse o nosso intuito, e graças a Deus deu tudo certo, e hoje coroamos aí com chave de ouro o encerramento dessa primeira competição realizada pelo Departamento de Esportes.
E naturalmente que as equipes finalistas da segunda divisão já pulam para a primeira no próximo ano?
Está no regulamento, né? As duas equipes campeãs da segunda divisão sobem para a primeira, e as duas últimas que estavam na primeira descem para a segunda. Fizemos algumas modificações positivas aí, tentando melhorar, dar um ênfase melhor para que o pessoal viesse participar da nossa competição. Além de uma excelente premiação, nós inovamos esse ano que 50% da inscrição, da taxa de inscrição que as equipes pagaram, ela está sendo revertida aí para a equipe campeã de cada categoria, para a equipe segundo lugar, vice-campeã de cada categoria, e nós inovamos, por isso que acho que deu esse ênfase total para a nossa promoção, que nós colocamos além da primeira e da segunda classificada, recebendo essa premiação em dinheiro, nós temos uma premiação também para melhor equipe disciplinar. Né, ou aquela equipe que teve aí o melhor índice disciplinar vai receber também uma bonificação em dinheiro, que eu acho que eles colaboraram com a gente, colaboraram com o campeonato, eles também.
Dois fatores para a gente encerrar: a questão da disciplina das equipes e a boa participação de público, não só na final, mas a gente pode acompanhar outras rodadas, o pessoal prestigiando a importância do campeonato, a importância do local, né, que é emblemático também o Campeonato do Escurinho, né?
Já é um campeonato emblemático, todo mundo quer jogar o Campeonato do Escurinho, e por isso que a gente fez duas divisões. A disciplina foi fundamental, e amanhã também, lembrando que amanhã nós temos aí para os pais aí que venham ver aí as finais do campeonato que a gente fez aí nas categorias menores, né? Portanto, amanhã também é as semifinais na parte da manhã e as finais na parte da tarde para a categoria das piazadinhas, da garotada aí, que a gente resolveu inovar esse ano também e fizemos esse campeonato.
Pode encerrar agora sim, Gabriel, aproveitando a oportunidade, pensando em melhorias e praças esportivas em Porto União. Próxima semana, equipe mobilizada do DME também melhoria no bairro Viceking, na praça esportiva, né?
Nós temos aí um compromisso que a gente assumiu no começo do ano com aquele bairro, da gente cobrir aquela praça esportiva, né? O campo do Viceking, as redes já chegaram, os cabos de aço também, então é um investimento de mais de 10 mil reais que vai ser empregado na praça esportiva do Viceking, para que nós tenhamos aí a condição de fazer e não incomodar nenhum vizinho, não incomodar ninguém, para que a gente possa fazer um esporte com qualidade. Tendo também vamos começar na segunda-feira já, a reforma da parte do ginásio Lauro Miller Soares, aí onde cabe a DME, onde cabe a prefeitura. Nós vamos estar realizando já as melhorias para que a gente possa vir realizar o nosso Jocopus, que são os jogos estudantis aí do de Porto União e também o tão esperado Cascudão, né? Então a gente vai fazer essas melhorias, começamos já na segunda-feira, para que agora no segundo semestre nós venhamos aí a realizar todas as atividades que estão no nosso quadro de planejamento.
Obrigado, parabéns pela competição e sucesso, até o próximo.
Obrigado a você, Ricardo, obrigado a você que sempre está participando e com certeza o sucesso nosso também deve ser a sua presença
aqui. Do esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do esporte.
13:33, 13:33, Giro do Esporte nessa segunda-feira, atualizando os resultados do Campeonato de Futebol 7 do interior de Porto União. Três jogos movimentaram a rodada na localidade da Lança. No único jogo do masculino, Maratá B venceu o quilômetro 8 pintado pelo placar de 5-0. Pelo feminino, Cachoeirinha fez 4-1 na Lança. E Ervateira Rosbrás goleou o Maratá Bom Princípio pelo placar de 9-0. Trazer informações do projeto paralímpico de União da Vitória. Final de semana esteve participando de competição de atletismo lá na cidade de Maringá, na Petra. O triciclo adaptado classe RR1 feminino, a Denise, garantiu a medalha de ouro nos 100, 200 e também 400 metros. No classe RR1 masculino, o Sidney ficou com ouro nos 200 metros, prata nos 100 e nos 400. O Renato Osga, ouro nos 100 e 400 metros, prata nos 200 metros. Classe RR3 masculino, Adriano Souza, ouro nos 100, 200 e 400 metros. Giovanni Macedo, prata nos 100 e 200 metros, bronze nos 400 metros. Lucas César, prata nos 400, bronze nos 200 e quarto colocado nos 100 metros. Classe RR4, Michel Ferreira, ouro nos 100, 200 e 400 metros. Projeto Paralímpico também participou no arremesso de peso. Christian Felipe Godoy, na classe F33, garantiu a medalha de ouro com 3,72 metros. O Charles Soares, na classe F32, garantiu a medalha de ouro com pouco mais de 2 metros o lançamento. Então, grandes resultados do Projeto Paralímpico lá em Maringá. Delegação com 9 atletas, sendo 7 da Petra e 2 do arremesso. Técnica professora Franciele Taches, coordenador de esportes e motorista, né, também para conduzir a delegação até Maringá, foi o Ademir dos Santos, coordenador do Projeto Paralímpico, Edenilson Godoy. Quem conduziu também a van adaptada, o Joacir Fernandes, o Feijão. Então, grande resultado durante o Campeonato de Atletismo Paralímpico em Maringá, de 29 a 30 de julho. E um recado importante ainda a respeito do Projeto Paralímpico: você que tem interesse em ser um apoiador, patrocinador do Projeto Paralímpico, pode entrar em contato pelo telefone, código de área 42-991-26-1280.
Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Até pela questão do tempo, nós vamos trazer amanhã as informações do circuito de corrida de ruas interbairros, mais uma etapa no final de semana lá no bairro Rio da Areia, 250 participantes, repercussão completa com os vencedores, enfim, amanhã aqui no Giro do Esporte. Giro dessa terça-feira também recebendo o Ivo Solanho, do Tênis de Mesa de Porto União, trazendo informações da participação importante no final de semana. Mas o assunto agora aqui no Giro do Esporte é mais uma etapa do Mundial de Fórmula 1. GP da Hungria, realizado ontem, e o Sebastian Vettel garantiu a primeira colocação em uma corrida, claro que comparada ali com as que aconteceram anteriormente, não teve aquela mesma emoção, mas quem acompanhou não ficou decepcionado, né, Álvaro? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, nossos ouvintes. Sebastian Vettel faturou a corrida de ponta a ponta, seguido por Kimi Raikkonen, seu fiel escudeiro. Lewis Hamilton acabou chegando em quarto lugar e o Bottas em terceiro. Houve uma única parte emocionante na corrida, assim, aquela corridinha chata de sempre de húngaro ringue, ninguém passa ninguém, é um ou outro dá uma passadinha em alguém e ainda quando da frente deixa passar. Houve a troca de posição Bottas-Hamilton, porque o Hamilton estava mais rápido e poderia passar o Kimi. O que não aconteceu, ele foi para cima, mas realmente não tinha como passar as Ferraris, e no final da corrida ele devolveu a posição para o Bottas. Com isso, o Vettel acabou abrindo uma vantagem que estava em um ponto, se não me engano, foi para 11 pontos agora, não tenho certeza disso. Mas uma corrida que não teve grandes personagens, não teve grandes emoções assim, de ultrapassagens, A única coisa interessante que aconteceu na corrida foi o nosso querido Verstappinho, sempre abusado, bom o garoto, tudo, mas abusado. Ele já tem 50 corridas nas costas e ele acabou tirando o próprio companheiro de equipe dele, o Daniel Ricciardo, da corrida, numa batida que ele não teve a culpa, assim, vamos dizer. Mas não interessa para os comissários se a culpa é dele ou não, interessa a consequência que houve. Acabou sendo punido com 10 segundos na parada de boxe, ninguém pode mexer no carro em 10 segundos, e acabou chegando em quinto lugar.
E um detalhe, né, a ausência do Felipe Massa, né, que não se sentiu bem, o Paul de Resta acabou substituindo ele na prova, né?
O Paul de Resta acabou pegando o carro, faziam 3 anos que o Paul de Resta não dirigia um carro de Fórmula 1, ele nunca tinha dirigido esse carro novo, é um carro novo que somente os pilotos mesmo dirigiam, porque você não pode fazer esses testes com os carros, e ele até que se saiu mais ou menos bem, andou quase igual o Stroll, mas não conseguiu terminar a corrida. O Felipe Massa teve uma virose, eles achavam que era uma labirintite infecciosa, ou por virose, alguma coisa, mas no fim constataram que não era. Ele já tinha tido um pouquinho antes esse mesmo sintoma, e o médico e ele acharam melhor ele não correr o risco por causa de uma corrida, né? E puseram lá o nosso querido Paul de Resta.
E o Sebastian Vettel indo para 202 pontos na liderança do Mundial de Fórmula 1 e o Lewis Hamilton 188. Não é uma grande vantagem assim, mas uma vantagem significativa até, né?
São vantagens que sempre são vantagens, vamos dizer assim. Um ponto é um ponto. Estou na frente um ponto, campeonato se decide por um ponto. Já se decidiu o campeonato por meio ponto. Mas as próximas corridas, Bélgica, Itália, etc., já são mais para os carros da Mercedes. Essa corrida da Hungria era vista que era para os carros da Ferrari. São os carros mais no chão, vamos dizer assim, e não interessa muito a potência. Então, com a potência do motor da Mercedes, vai haver, acredito eu, que vai haver uma inversão nessa ordem. E já nas duas próximas corridas, acredito eu, se nada ocorrer de errado, que Hamilton assuma a liderança desse campeonato.
E agora aquela pausa, né, para as férias de verão, né, como costumam denominar, não é somente no dia 27 de agosto com o GP da Bélgica. Esse sim é uma pista bem mais rápida. Né?
Justamente, é o Spa-Francorchamps, é uma pista rapidíssima, aquela curva famosíssima, o Rouge. Todo mundo ama fazer aquela curva, é um horror fazer aquela curva, até no simulador, nos joguinhos, é assustadora fazer aquela curva, mas é isso aí, é um mês de férias, mais ou menos, que eles tiram e voltam já com novos pacotes aerodinâmicos, novas tendências, mas tudo testado, eles lacram os carros, lacram as garagens, tudo, mas nada impede que o engenheiro não vá para casa com o seu notebook lá e trabalhe o carro, trabalhe as coisas e venha com coisas novas para os carros.
Mas naturalmente que dá uma certa emoção no campeonato, né? Que o pessoal já estava naquela expectativa do Hamilton, quem sabe, dominar toda a disputa, o Vettel vem conseguindo aí equilibrar, sim, um pouquinho mais, né?
Sim, foi muito bom isso acontecer, que o ano passado houve a disputa, mas a disputa é entre os dois da mesma equipe. Já havia uma sequência lógica, se não era um, era outro sempre que ganhava. Já com o Sebastião entrando nessa briga, já está legal. Só que não podemos esquecer que o Bottas está também nessa briga. O Bottas está bem pertinho deles. Ele deve estar aí uns 20 e poucos pontos atrás do Hamilton. Então ele também está na briga. Não é só Hamilton e Vettel. É o Bottas também está na briga.
169 pontos.
Contra 188. Então, está pertinho, né? 20 pontos aí é chegado.
Próxima etapa, então, no dia 27, circuito de Spa-Francorchamps, lá na Bélgica. O Celso que acompanha bastante Fórmula 1, tá gostando da temporada, Celso? Porque você vem acompanhando, hein?
Vem acompanhando, melhor que o ano passado. Bem, Álvaro, o passado foi muito monótono, porque a briga de... Era o Vettel e era a equipe da Mercedes com a Mercedes.
Esse
ano tem com Ferrari
com Hamilton.
Isso, tem Ferrari com Mercedes, né? E a Red Bull que bobeou esse fim de semana agora.
Bobeou.
Podia chegar em terceiro lugar a Red Bull.
A Red Bull poderia ter feito uma grande corrida, não fosse essa barbeiragem, vamos dizer, esse Verstappen, retirando o Ricardo da corrida. Ricardo que tinha andado melhor na sexta-feira com o carro da Red Bull. Então, são coisas que acontecem. Corridas são corridas, carreiras são carreiras. E até chegar na última volta, quem ganha é quem vai chegar na última volta. Já eram falado, várias pessoas falavam
que
isso.
Que pega a bandeirada, no caso.
Pega a bandeirada. Você pode estar vindo na bandeirada e simplesmente acabar sua gasolina, quebrar alguma coisa no carro, e o carro simplesmente não chega. Mas é aquela história. Um campeonato maravilhoso, tá legal, tá emocionante. Só que essa corrida aí foi aquela corridinha xoxa de sempre.
Corrida de índio, um atrás do outro. Sai aquela largada, a não ser que quebre um carro, o cara não abasteceu o carro. Isso não é coisa
do mundo. Não, chega primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, chegaram exatamente na posição que saíram. Destaque também para a Fórmula E, no qual ontem nosso querido Lucas de Grassi se sagrou campeão da temporada da Fórmula E, que terminou ontem. A Fórmula E, ela começa, ela não é o ano inteiro, ela meio ano, até ela funciona um ano, mas termina na metade do ano. E ontem o Lucas de Grassi conseguiu chegar numa posição satisfatória para ele ser campeão em cima do Buemi, que acabou largando na segunda corrida lá para trás e não conseguiu fazer grandes coisas. Levou o azar de alguém bater atrás dele também, bem na largada. Ficou com um pedaço do carro dele pendurado, foi chamado para o box para tirar. Quando ele entrou no box já tinha caído o pedaço do carro, mas a bandeira já tinha sido mostrada para ele e teve que entrar no box. Não pôde fazer nada, mas mesmo assim Lucas de Grassi ganhou o campeonato com muita folga e merecido. O Buemi dominou grande parte desse campeonato, mas chegou, era a hora do nosso Lucas de Grassi ser campeão mundial de Fórmula E.
Então, para o Brasil, né, um modelo similar ao que acontece no futebol europeu. Né? A temporada começa em um ano e termina no ano seguinte, né, na metade ali da temporada. Né?
Exatamente.
Metade do ano. Álvaro, obrigado e até a próxima.
Abraço, Ricardo. Mês que vem estamos novamente aí.
Final do mês, né?
É isso, final do mês.
Mês que vem. Amanhã já é mês que vem.
Amanhã é dia 1º. Daqui 30 dias estaremos aí.
Então tá certo.
Abraço.
13h45, mais uma pausa aqui no Giro, na sequência outras informações para você, até já.
Giro do Esporte, volta já. ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Ela está chegando. 10ª Festa Nacional da Costela. De 6 a 10 de setembro no CTG Fronteira da Amizade. Quarta-feira, dia 6, véspera de feriado. Show com Michel Teló. Sexta-feira, dia 8, show com Capital Inicial. Sábado, dia 9, shows com Hugo e Thiago e Vila Bagás. Ingressos à venda na Secretaria da Rádio, Farmácia Desconto Fácil, Loja Ering, Center Roveda, Café Avan, SOS Saideira e Soteria 310. 10ª Festa Nacional da Costela. Patrocínio Sanepar, Copel Telecom e Caixa Econômica Federal. Apoio Prefeitura Municipal de União da Vitória.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Água acumular, faça sua parte para ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes. Vamos todos.
todos colaborar. Cuidado com água nas lajes, pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito da dengue não se dar bem.
Para o mosquito da dengue não se dar bem.
A dengue pode pegar.
A dengue pode pegar.
A dengue pode matar.
A dengue pode matar.
Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar.
A dengue pode pegar.
Não esqueça a caixa d'água ou use tampa adequada. Não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança pra minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente em gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão. Aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas 48 minutos, de volta ao Giro do Esporte nessa segunda-feira. Falar um pouquinho de futebol internacional, Dudu. Segue ainda a novela envolvendo o nome do Neymar, e participou inclusive no sábado do clássico, né? Disputado lá nos Estados Unidos. Terminou com a vitória do Barcelona, né? Pelo placar de 3-2, e muito se especulou uma possível despedida do atacante, que está lá na China, divulgando a marca Barcelona, né?
É, ele está fazendo essa pré-temporada aí com o Barcelona, mas seguem muitas especulações ao redor do nome dele. Ele foi decisivo na vitória do Barcelona sobre o Real Madrid, 3-2 no último sábado. É uma vitória aí num clássico que dá muita moral para o início da temporada, mas aí o Neymar segue aí com essas especulações. Inclusive o jornal francês acabou de falar que ele está viajando para o Qatar para negociar lá em Doha, com a diretoria, com o dono do Paris Saint-Germain, né? Então, para fechar aí os últimos detalhes, porque ele vai pagar os 220 milhões de euros, né, que o Barcelona exige na multa do Neymar. Então, parece que, segundo esse jornal francês, essa é a última notícia que tem aí do Neymar. Mas aí o próprio presidente do Barcelona fala que o Barcelona vai fazer tudo para que o jogador continue. Os jogadores do Barcelona também mostram que querem que o Neymar continue na equipe. O Piquet até postou uma foto no Instagram, eu acho que questão de quinta ou sexta-feira passada, falando que o Neymar fica, né? Ele vai ficar. Mas também a gente não sabe, né? O Piquet é um grande amigo do Neymar, a gente sabe que fora de campo também sempre saem juntos, amigos mesmo. Porém, é algo que a gente não tem como saber, porque o próprio Neymar, em nenhum momento, ele deu uma entrevista, em nenhum momento ele falou se vai sair do Barcelona, se está acontecendo uma negociação. Ele não fala. Ele tem aparecido muito, promovendo eventos, nos amistosos, mas ele faz questão de não falar nada. Ele, em entrevista nenhuma, em momento nenhum, fala de negociação. Então é uma grande dúvida que a gente tem. Muitos jornais afirmam que já está acontecendo essa negociação e que ela deve ser fechada nessa semana. Mas, por enquanto, é só isso que a gente sabe.
Até por essas questões contratuais, né, Celso? O Neymar, ele fica impedido de dar algum tipo de posicionamento, se fica ou não no Barcelona, né?
Mas quando estava no Santos, o que foi que ia embora para o Barcelona? Ficou 2 anos no Santos, vendido e jogando pro Santos. Eu acho que o Neymar, para mim, já foi embora. Já foi o PSG, para mim, já está lá. E para mim, vai ser tomado, não financeiramente. Financeiramente, ele é rico. É milionário, vai ficar bilionário, né, lá no PSG. Mas eu acho que para o futebol dele, para o Brasil, não é bom. A França divulga menos que a Espanha. O Barcelona divulga para o mundo inteiro. O PSG divulga, mas bem menos que o Barcelona. Então, eu acho que para o time do PSG e seleção brasileira, é mais fácil eu gostaria do Neymar no Barcelona. No Barcelona, ele é mais um. No PSG, vai ser ele, o Neymar. Mas para o futebol do Brasil, eu acho que não é uma coisa boa.
13 horas e 52 minutos. Série A, Beto, do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir aí os nossos palpites. O Dudu e o Celso estiveram ausentes, né, no final de semana, na sexta-feira, mas nós, firmes e fortes aí, fizemos os nossos palpites e vamos conferir agora o nosso desempenho. Lembrando que o jogo entre Ponte Preta e Fluminense não aconteceu em razão da jeta, né, com um dos filhos do técnico Abel Braga, que infelizmente faleceu na manhã de sábado. O Fluminense solicitou o adiamento da partida. Ela aconteceu esse adiamento, ficou para o dia 9 de agosto, às 8h30 da noite. Porém, os demais jogos foram realizados. A gente vai conferir agora os palpites, né, Beto?
Você tem ali aplausos ali? Faz favor.
Aplausos? Eu acho que não tenho aqui, Beto. Não, então não vou conseguir encontrar agora aqui.
É uma pena.
Oi, Dudu.
Mas aquela da risada tem, né?
A da risada tem.
Separe pro final a risada.
Então tá certo.
Beleza,
tá
bom. Por quê? Aplausos. Aplausos.
Mas vamos lá, então. O Dudu chamou atenção pro detalhe, então vai pintar a risada. Então vamos ver.
É. Botafogo e São Paulo.
Botafogo e São Paulo, placar, hein? 4-3 para o São Paulo de virada. E vencia por 3-1 o Botafogo em 9 minutos. Tomou 3 gols e perdeu o jogo.
Por isso que eu errei. Nós colocamos empate, né? Uhum. Então erramos. Vasco da Gama e Atlético do Paraná é hoje, né?
É hoje.
O seu palpite é empate em 1-1. Então vamos aguardar. Palmeiras e Avaí.
O Palmeiras venceu pelo placar de 2-0.
É, colocamos vitória do Avaí. Então, por
o senhor colocou dois a vitória do Avaí, né? Não me coloque nesse rolo aí, não.
É, como o senhor colocou empate de Botafogo e São
Paulo. É, exatamente.
Então, parabéns. Vamos em frente.
Parabéns.
O senhor colocou agora Corinthians e Flamengo.
1-1.
O senhor, por exemplo, colocou vitória do Flamengo. O senhor também. Agora botei no rolo, né? Agora foi pro rolo. Outro jogo, Cruzeiro e Vitória.
0-0 foi o placar do jogo.
Nós colocamos 2-0. Colocamos que somos nós dois que erramos. 2-0 para o Cruzeiro, portanto, erramos. Continuando, então, portanto, a ordem natural das coisas, Coritiba e Atlético Mineiro.
O placar foi 2-0 para o Atlético.
Certo, colocamos, então, 2-2, erramos também. Grêmio e Santos.
1-1 foi o placar do jogo.
Colocamos 1-0 para o Santos, portanto, mais um errinho. Ponte Preta e Fluminense, jogo como vos ouvi, foi adiado, então, para o dia 9 de agosto. E o palpite foi do seu Gilberto Brits, 3-0 para o Fluminense. Vamos aguardar, então. Chapecoense e Atlético Goianiense.
O placar foi 2-1 para o Atlético Goianiense.
Esses aí erravam tudo. Olha, sinceramente, erramos de novo, que colocamos vitória da Chapecoense. Portanto, em 10 jogos...
Nada.
Calma.
Oito.
Em 10 jogos, um não foi realizado, evidentemente que nós não podíamos acertar ou errar, e outro jogo é hoje que nós também não podemos acertar ou errar. Os demais, infelizmente, aconteceu. É o seguinte, Ricardo, vamos explicar as coisas agora. Muita zebra.
Ah, sim.
Empate do Grêmio com o Santos, né? Empate do Grêmio com o Santos, a vitória do Atlético Goianiense sobre a Chapecoense, né? A derrota do Atlético do Coritiba sobre o Atlético Mineiro, né? Uma série de situações aí que infelizmente aconteceram, né? Até, vamos assim dizer, até a vitória do São Paulo em cima do Botafogo também é considerado zebra, né?
Beto, então não teve nenhum meio.
Olha, talvez tenhamos meio hoje.
Então não teve
hoje,
nada.
Hoje talvez o meio inteiro no seu palpite.
Então, uma das mais terríveis participações, a mais terrível, eu acho. Né? Então
ainda poderemos ter...
Ainda pode ficar pior ainda, então.
Pode ficar pior.
Então ainda pode ficar pior. Pelo amor de Deus, hein, Beto? Que horrível a nossa participação.
Mas
hein?
Você vê como hoje o futebol não está naquilo, o melhor time ganha.
Ou a gente não está mais naquilo, né?
Ele quer justificar. Mais uma vez.
Ó, quem diria que a Chapecoense perderia em casa para o Atlético Goianiense?
Poucas pessoas.
Quem diria que o Grêmio empataria com o Santos? O Santos seria vencedor tranquilo, na minha opinião. Na opinião de muita gente. Né? Quem falaria que o Coritiba perderia para o Atlético Mineiro em casa, o Atlético vindo uma derrota para o Botafogo de 3-0?
Dudu, tem algum argumento importante aí, Dudu?
Mas eu fiquei curioso com o palpite do Avaí vencer o Palmeiras, que o Avaí nunca ganhou do Palmeiras em São Paulo. Esse palpite eu achei meio equivocado.
Beto foi o responsável por esse palpite, né?
Ricardo, você sempre ganha uma rifa ou você sempre ganha alguma coisa na vida, né? O Avaí vai chegar o dia, não foi essa vez, mas poderá ser futuramente, né?
Até merece até 2 segundos de silêncio. Pronto, não pode ficar mais em rádio, senão atrapalha.
Dudu, é o aplauso ou...
Ou a vaia, né? A vaia não temos aqui a vaia. Não temos aqui a vaia, né? Mas é uma situação lamentável mesmo. Um palpite agora, Ricardo, terrível, né? Nesse final de semana.
Ricardo, só que aquilo que nós falamos, né? A gente tem que acertar todas as coisas na vida, né? Chega um dia que você erra.
Mas errar tudo?
Mas não erramos tudo, erramos um palpite.
Dudu... O Ricardo fala que eu sou pé frio, o Beto fala que eu sou pé frio, que você é pé frio, que não chega. Nós não deu palpite nenhum. Os caras não acertaram nem meio,
Beto,
Dudu.
Beto.
É brincadeira.
Beto, depois dessa.
Não, é brincadeira. Não, você é pé frio, tá bom. Eu até os palpites não chegam, os caras não falam
Ricardo,
nada.
A 16ª rodada nós acertamos um palpite só.
Então a nossa decadência vem
pegando as coisas, porque você vê, o Celso deu 4 palpites na 16ª, acertou 1. Nós demos só 3. Então o que nós não demos...
Essa 17ª rodada ficará para a história, vamos como esquecer, pior da história.
Vamos esquecer.
Vamos esquecer.
Vamos para a 18ª.
E pode piorar ainda com o jogo do Atlético Paranaense e Vasco, ainda o de Ponte Preta. Então a nossa agonia fica até o dia 9, né? Para a gente conferir, então, como foi o palpite do jogo Ponte Preta e Fluminense. Celso, o que aconteceu no sábado lá no Newton Santos? 9 minutos, Botafogo desligou do jogo?
O que aconteceu? Excesso de confiança. O jogo já estava ganho, 3-1, né? Tranquilo. O São Paulo sempre não reage no final, sempre leva gol no final do jogo, o São Paulo. Dessa vez, o contrário. O São Paulo reagiu e com 10 minutos fez 3 gols, né? Virou o placar. Para o São Paulo foi ótimo, foi excelente. Levantou a moral do São Paulo, do treinador, dos jogadores. Acho que o São Paulo, com esse resultado, Beto, ressuscitamos o morto, Beto. Botafogo ressuscitou o morto, porque o São Paulo estava mortinho lá atrás, né? Estava no rebaixamento. Agora está bem, está respirando, tranquilo. Então acho que venceu um jogo que tinha que vencer, para ser um jogo que dava moral para a equipe. Então acho que para o treinador, para a equipe do São Paulo, para não, e o Botafoguense foi péssimo.
Corinthians e Flamengo, Beto, empataram em 1-1 ontem na Arena do Corinthians em São Paulo. Gol mal anulado do atacante Jona, que estava atrás da linha da bola. Primeiro que o atleta do Corinthians era o camisa 8, lá me fugiu o nome. Michael. O Michael, né? Ele recebeu em condição legal e deu o passe para o jogo, que também estava em condição legal. Então o Corinthians acabou sendo prejudicado, né, nesta marcação da arbitragem. Mas um bom jogo, o Flamengo demonstrou um futebol interessante na segunda etapa e saiu com aquele gostinho que poderia ter conseguido um resultado melhor, né? Teve uma bola na trave, quase que o Pedro Henrique fez gol contra, e o Diego perdeu um gol incrível, né, na segunda etapa, né?
Imperdível, né?
Como imperdível, é isso.
Exato. Mas, Ricardo, você vê, o Bandeirinha, na realidade, derrubou duas vezes. Ele derrubou o Corinthians e derrubou o árbitro também. Porque na jogada o árbitro tropeçou, caiu e acabou não vendo. Mas, viu, Ricardo, isso não justifica. O interessante é que nós vimos um bom jogo, né? O Flamengo, no segundo tempo, massacrou o Corinthians, isso nós temos que ser franco a falar. No primeiro tempo até houve um jogo equilibrado. Mas no segundo tempo aconteceu e o Corinthians nessa até levou sorte. Agora, tenho certeza que é preferível que os corintianos percam agora para o Atlético Mineiro do que perdessem para o Flamengo. Que a dor seria muito forte, pode ter certeza.
Em Porto Alegre, Dudu, um para o Grêmio, um também para o Santos, em um confronto ali direto, né, pela segunda posição do Brasileirão.
É, que manteve as coisas iguais, né? No caso, o Flamengo continua na liderança, o Corinthians continua na liderança, com uma boa vantagem de 8 pontos, o Grêmio continua na segunda colocação e o Santos permanece em terceira, menor rodada, e os três primeiros colocados, igual quando começou, só mudou o quarto, né? O Palmeiras, com a vitória, assumiu a quarta colocação. Mas aí o jogo de ontem foi também muito parecido com o jogo do Corinthians. O primeiro tempo foi uma equipe que dominou, o Grêmio foi superior, teve 18 finalizações contra 3 do Santos, 4 do Santos, se não estou enganado. Então, o goleiro do Santos fechou o gol, o Vanderlei, eu acho que hoje merece, tem que ser convocado para a seleção brasileira, é o melhor goleiro do Brasil hoje, nesse momento. E ontem o Grêmio, só depois de insistir muito, que conseguiu o Fernandinho num rebote, ainda que o goleiro estava caído, o zagueiro tentou fechar o gol, não conseguiu, porque aí sim o Grêmio fez o gol. Mas antes já havia tomado um gol num lance aí que o Santos achou, né? Uma bola parada, um escanteio, o Ricardo Oliveira conseguiu um escanteio, um lance que ele estava lá isolado na ponta esquerda, chutou no Jeromel, ganhou o escanteio, e o David Braz fez o gol de cabeça numa fase de marcação do Grêmio, né? O Grêmio melhorou muito a marcação na bola aérea, tomando a bola de cabeça ontem, mais uma vez, algo que acontecia muito no ano passado com o Roger Machado, né? Mas com o Renato acabaram arrumando, só que ontem tomou um gol de cabeça, ainda empatou no primeiro tempo. No segundo tempo o Grêmio voltou, no começo até tentando buscar o gol da virada, mas depois parece que o time sentiu, né? Jogou quinta-feira contra o Atlético Paranaense e acabou sentindo aí o condicionamento físico, né? Já para o jogo contra o Atlético Goianiense, o Grêmio não tem o Edilson e o Jeromel suspensos, o Luan e o Barrios nem vão viajar. Nem foram relacionados, hoje saiu a relação do jogo de quarta-feira, então o Grêmio vai com muitos desfalques, por essa questão de jogar aí meio de semana e fim de semana sempre está dando dificuldades aí para a equipe do Grêmio, e o Santos vai ter esse jogo importantíssimo contra o Flamengo, meio de semana também aí bem desgastado.
14 horas 2 minutos, 14:02, Beto, obrigado e até uma próxima, que é amanhã, né?
O Celso, que é um apaixonado pela Plasense, gostaria até de que ele falasse alguma coisa a respeito desse jogo, que é um jogo. Mas um abraço, até amanhã nós estaremos aí.
Tem alguma coisa para comentar, Celso? Esse jogo da Chapecoense dá uma pichoteada.
É zebra? Perdeu em casa, venceu o meio de semana, me perde em casa pro lanterna do campeonato. Né? Então, ressuscitou morto também a Chapecoense. É brincadeira, mas futebol é assim mesmo. Até quarta-feira, um abraço a todos, boa tarde.
Valeu, Dudu, obrigado, até uma próxima.
Valeu, Ricardo, grande abraço, até quarta. Só mais um detalhe, saiu hoje a definição dos mandos de campo, dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O primeiro jogo do confronto entre Botafogo e Flamengo é com o mando do Botafogo, então o Flamengo decide em casa. E o outro jogo, o primeiro jogo vai ser na Arena do Grêmio, Cruzeiro e Grêmio, e o segundo jogo vai ser decidido no Mineirão. Um abraço, até quarta.
Então, Flamengo e Cruzeiro decidindo em suas casas, né, a possível vaga, uma eventual final da Copa do Brasil. Amanhã, 13 horas, estaremos de volta ao vivo aqui nas ondas da Super Rádio União com uma nova edição do Giro do Esporte. Uma boa tarde, obrigado por ir acompanhar. E até lá.
A Super Rádio União apresentou no Giro do Esporte.